Estamos ali no telão, você pode acompanhar nossa imagem, né, do tema da nossa série de mensagens. Estamos o mês inteiro de fevereiro conversando um pouco sobre essa temática, de volta aos princípios, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Igreja como instituição é a reunião dos santos, ou seja, santos por quê? Porque estão sendo santificados em Cristo Jesus. Todos nós que um dia fomos tocados pelo Espírito Santo, nos convertemos ao Evangelho, Deus tem feito transformações importantíssimas, cruciais em nossa vida, em nossa realidade, recebemos Jesus no nosso coração. E o nosso corpo, o nosso coração é templo do Espírito Santo. E quando Jesus foi assunto aos céus, depois que ele enviou o Espírito Santo, Pedro, apóstolo Pedro, faz uma pregação e fala com autoridade a uma nação e quase 3.000 almas se rendem naquele momento. E a partir daí, a igreja tem o seu início, a reunião de pessoas que querem a mesma coisa, pessoas redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que entenderam que o que mais marcou a sua vida não foi o pecado, não foram os seus erros, não foram as suas áreas de vulnerabilidade, mas sim a renovação que Jesus Cristo trouxe para a vida dela. Essa é a minha história, e essa é a sua história se você um dia também se percebeu, se compreendeu dentro desse contexto, de que você é um pecador, e de que suas ações fora da vontade do Senhor maculam, e que distorcem, e que mostram para você uma outra realidade, que não foi aquilo que Deus queria para você. E diante disso, a igreja teve o seu início, e Atos capítulo 2, a partir do verso 42, palavra de Deus que vai ser lida e compartilhada agora para os nossos corações. Eu gostaria de estar caminhando com você, analisando o que que os primeiros cristãos, o que eles faziam para que pudesse ter um efeito tão abençoador. O Evangelho chegou até nós por causa de Deus, porque Deus já tinha um plano para resgatar a humanidade, mas quais eram os procedimentos? O que que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e nesse texto nós vamos falar sobre a igreja de Jerusalém, o que que eles faziam, quais eram os princípios, quais eram os valores que nortearam a vida dessas pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como você, pessoas trabalhadoras, pessoas com virtudes, pessoas também com defeitos, pessoas, mas que nas mãos de Deus se tornaram uma potência. E quando o Espírito Santo de Deus desce à terra, porque Jesus já tinha prometido que ele enviaria o Consolador, essas pessoas que tinham sido alcançadas por Jesus, tinham sido convertidas, elas começaram a trabalhar, elas começaram a divulgar, elas começaram a falar sobre quem era Jesus. E o Evangelho foi se multiplicando, as boas novas. Evangelho significa boas novas de salvação. Evangelho é a boa notícia de que nem tudo está perdido, mas resta uma única esperança, que é Jesus. E diante do contexto que nós vivemos hoje, você tem acompanhado pelas redes sociais, você tem visto um crescimento de igrejas muito grandes, de uma multiplicação de evangélicos no Brasil, eu preciso parar para pensar. Esse modelo de igreja de televisão, esse modelo de igreja de internet, esse modelo de igreja que está sendo por aí, será que ela se aproxima do modelo de igreja, dos sonhos de Deus, do projeto de Deus? Então, a partir dessas perguntas, nós estamos estudando durante o mês de fevereiro todo. Tem um jeito de ser igreja, gente. Tem um jeito da gente proceder com as nossas ações lá fora. Tem um jeito de que essa reunião aqui tem um significado. Essa coletividade que nos leva a nos reunir, a prestar relatórios como igreja organizada, a fazer uma votação que indica pessoas de boa índole, tementes a Deus, para um cargo, para uma nobre função dentro da igreja, tem um porquê dessas coisas existirem. E por que que nós existimos como igreja? A missão que a nós foi dada, da divulgação das boas novas de salvação. O papo da igreja, a conversa da igreja, a mensagem da igreja não é sobre política. A mensagem da igreja não é pura e simplesmente sobre uma placa de denominação. O grande negócio da igreja não é a gente ficar aqui olhando para a vida das pessoas que estão lá fora e que de repente você, ao vir para a igreja, você passou na frente de um bar, viu as pessoas lá o dia inteiro, a tarde inteira, né, alcoolizadas, outras pessoas fazendo coisas diversas por aí. A gente viu aí o que aconteceu no carnaval. O papo da igreja não é simplesmente ficar julgando pessoas lá fora. O papo da igreja é outro, a conversa da igreja é outra. A conversa da igreja é que todo ser, todas as pessoas que decidirem em seu coração se aproximar de Deus, Deus dará a elas uma nova chance. A conversa da igreja é essa. Mal colocamos o pé no calçadão de Copacabana, como foi agora no último dia 15. Íamos um luau com a juventude, mas rapidamente, né, Anselmo? Chega um rapaz de 30 e poucos anos, extremamente alcoolizado, pedindo água, e aí procura um dos líderes da igreja. Mal pisamos no calçadão de Copacabana, que fizemos o luau lá no dia 15, no Leme, aquele rapaz chorando chega para o Anselmo, um dos líderes do nosso ministério de homens, e fala: preciso de ajuda, preciso sair dessa vida, não aguento mais. E em pranto, chorando, Anselmo me apresenta a ele, e a partir dali a gente começa a conversar. Convidamos para ele sentar perto do luau, onde nós estávamos, demos a comida, ele se comportou, nós falamos com ele: se for para você ficar atrapalhando, você não vai poder ficar aqui, mas se você quer alguma coisa da parte de Deus, com todas as nossas limitações, nós podemos te ajudar. E o Júnior, Gersi Júnior, aceitou a ajuda, ficou até 5:30 da manhã esperando o luau acabar. Teve um período que a gente teve que arrumar um colchãozinho para botar ele para dormir, para que saia o efeito do álcool todo, né? Mas ficou. Término do luau, botamos dentro do carro, levamos para o centro de recuperação. Não conseguimos interná-lo no primeiro centro de recuperação. Segundo centro de recuperação estava fechado. Até que Deus deu a graça para nós de passarmos em uma igreja batista, lá no Iguaçu Velho, não é isso? E aí uma pessoa que me conhecia, por uma coincidência divina: pastor Billy, o que está acontecendo? Eu falei: ih, rapaz, que bom te encontrar aqui. Eu e o Léo estávamos levando o Gersi. Tem um centro de recuperação por aqui, falaram que aqui na frente tem. Tem sim, eu conheço. Vai aqui, entra na rua tal, vocês vão chegar. Chegamos quase 2 horas da tarde, conseguimos internar o Gersi. Isso nos interessa? Nos interessa. Hoje, Anselmo, Sérgio, entre alguns, Edilson, né, e Felipe, foram visitar o centro de recuperação. Estão encantados. Gravaram tantos vídeos que eu vou ter que ir postando devagar durante a semana no grupo oficial. Porque o negócio da igreja não é dinheiro. O negócio da igreja são vidas no altar. Nossa oração é que o Gersi aproveite essa grande oportunidade que Deus está dando a ele, de do nada se encontrar com uma igreja que está fazendo um luau, uma programação para os jovens e adolescentes da igreja. E ele se aproxima, e ninguém tem que ficar olhando para uma atitude dessa. Oh, nossa, como o pastor Billy é legalzinho. Oh, como o Léo foi legal. Não, 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 não. Nós só fizemos o que tínhamos que fazer. O grave dessa história, que o que é trivial está se tornando especial, demais, extraordinário, a ponto de alguém ficar nos elogiando. Elogiando de quê? Poderíamos nós dar as costas para aquele rapaz e falar: sai daqui, seu bebum, sai daqui, você está fedendo, você está todo sujo. Poderíamos? Não, não poderíamos não. Porque o negócio da igreja e o negócio do povo de Deus é ver Deus salvando mais uma alma, mais uma pessoa, mais alguém fora das drogas. E o procedimento que está por trás disso, Atos capítulo 2, Diz as Escrituras que os primeiros cristãos, a igreja de Jerusalém, da onde surgiu todo esse entendimento direcionado por Deus, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então eu aprendi desde a minha infância que todo aquele que se aproxima de Deus pela palavra, e nas vezes que eu ia na escola bíblica dominical, lá do ministério infantil, que pessoas que se arrependem dos seus pecados, Deus dá uma nova chance para elas. E aí eu fui me aprofundar, eu fui compreender um pouco mais o que é se dedicar ao ensino dos apóstolos. Meus irmãos, o que você está ouvindo de palavra de Deus, seja no culto da manhã, seja no culto da noite, seja na escola dominical, seja no pequeno grupo, seja em um podcast, como foi na quinta-feira passada, seja onde estiver pregando a palavra de Deus, Deus está acumulando em você, Deus está dando uma carga de conhecimento para você agir. O que nos adiantará saber de qual todos os livros da Bíblia, se na hora do vamos ver, quando um dos pequeninos do Senhor pede ajuda, clama por misericórdia, a igreja fecha as portas? Por que que nós não gastamos e investimos mais dinheiro, talvez em ter um procedimento mais contínuo como esse? Quem nos dera, tivéssemos a possibilidade de abrirmos uma missão batista, e isso já acontece por aí no Brasil afora, de encostarmos uma van, não vai com o meu carro lá, todo ferradinho não, vamos com uma van, e paramos aonde tem um grupo de pessoas maltrapilhas, e um grupo de pessoas que estão ali vivendo na podridão, naquele mau odor, como eu e Léo vimos, e sentimos quando fomos buscar o Jessi, lá onde ele estava dormindo em Copacabana. Por que não sonharmos com projetos contundentes dessa maneira? Eu quero ter uma nova fachada na igreja, eu quero sim comprar um terreno para facilitar a vida dos irmãos, para ter um estacionamento, mas meus irmãos, eu quero que tudo isso aconteça paralelamente, em nome de Jesus, com salvação de vidas humanas, porque senão não tem sentido. Porque para sermos um clube social, você tem amigos, você tem pessoas que estão ao seu redor, você poderia estar em outro lugar, buscando algum tipo de atração. A igreja não é um clube social, a igreja é um conjunto de pessoas que Deus deixou para trás, para que nós pudéssemos ser os seguidores de Jesus, os alunos do Mestre, para que nós fôssemos a luz para esse mundo. A primeira vez que a palavra cristão surge no mundo, a primeira vez que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos, sabe o que significa? Pessoas que eram tão parecidas com Jesus e foram chamados de pequenos cristos. Pessoas que se pareciam, que tinham tanta vontade de obedecer a Deus, pessoas que queriam tanto fazer e cumprir a missão, que eram tão parecidas com Jesus, que foram chamados de pequenos cristos. E eu e você temos esse título sobre as nossas vidas. Nós somos os pequenos cristos. Mas onde eu aprendo isso? Eu aprendo isso na palavra. Eu aprendo me dedicando ao ensino da palavra. Eu aprendo na palavra de Deus. Então eu quero que você, em nome de Jesus, volte para sua casa, queira ler a Bíblia. Você pega um manual bíblico e um comentário bíblico, porque tem textos na Bíblia que precisa de aprofundamento, precisa de algo para auxiliar. Mas o maior auxiliador da leitura da Bíblia, sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia, em um momento de alegria, você vai ter, Deus vai te direcionar, não como pura e simplesmente uma caixinha de promessa, mas como uma palavra do coração de Deus. Abra sua Bíblia em um momento de terror, um momento de dificuldade, Deus falará com você. Abra sua Bíblia em momentos diversos da sua vida, você vai experimentar algo sobrenatural lendo um livro, lendo ali algo que foi direcionado para o teu coração, em nome de Jesus. Não se satisfaça com a leitura da Bíblia apenas na igreja, continue mergulhado nessa palavra, em nome de Jesus. Por isso, Por que que nós queremos mais pessoas? Por que que nós queremos ver Deus agindo na vida de mais pessoas? Porque o destino dessas pessoas poderá ser mudado quando elas tiverem acesso à palavra de Deus. Esse é o negócio. Um grande amigo meu, evangelizando pessoas na rua, distribuindo um copo com água, uma pessoa falou: tá bom, você está distribuindo o panfleto, você está distribuindo aí o copo com água, mas eu vou pegar, mas só se você me responder uma coisa. Ele falou: pois não, pode perguntar. Por que que vocês crentes sempre estão querendo mais gente na igreja de vocês? Aí ele falou: você tem 2 minutos para me ouvir? A pessoa falou: 2 minutos eu tenho. Ele falou: então me escute. Eu era um pobre pecador miserável. Fiz tantas pessoas sofrerem com as minhas atitudes. Eu fiz coisas erradas, mas um dia eu ouvi uma palavra que tocou tanto meu coração, e eu ouvi que eu poderia fazer a minha vida diferente a partir do momento que eu abrisse o meu coração para o Senhor, e eu experimentei o que é o novo nascimento. Pela palavra a gente aprende o que é nascer de novo. Não é uma pessoa entrar no ventre da sua mãe, mas é nascer da água e do Espírito, uma nova versão de você mesmo, transformado, redimido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o que eu experimentei na minha vida de remissão e perdão dos meus pecados não mais me perseguem. Eu fui completamente limpo, Deus mudou a minha história e um monte de coisa começou a mudar. A minha família é uma outra família hoje, os meus recursos agora são investidos em coisas importantes, de fato importantes. A minha história foi completamente mudada e transformada. Quando a pessoa acaba de falar e conta ali de suas mazelas e o quanto Jesus alcançou ela e quanto Jesus pôde alcançar aquele coração, a pessoa já estava em prantos e em choro e em lágrimas. Sabe por quê? Porque daqueles que aprendem pela palavra e experimentam pela palavra a vida de Deus, não há contra-argumentação, irmãos. É aquilo que talvez você um dia tenha olhado para a vida de alguém e falar: inacreditável que aquele rapaz seja o mesmo de um tempo atrás. É inacreditável, depois que ele aceitou Jesus, quantas coisas mudaram e mudaram para melhor naquela vida. Irmãos, só Deus pode fazer isso. Mas eu preciso anunciar a palavra. Eu preciso aprender ainda mais da palavra. Eu preciso cada vez mais mergulhar na palavra. Toda vez que você for a uma igreja, e se porventura na igreja não ler a palavra, não falar na palavra, ou buscar qualquer subterfúgio, mas não tem palavra, você pode desconfiar dessa igreja. Isso pode ser apenas um lugar, pode ser apenas um palco, pode ser apenas um auditório com luzes e telão, mas aonde Deus não está, porque aonde tem palavra, tem Deus, aonde tem Deus, tem palavra. Quantos podem dizer amém? Então valorize, meu irmão, um tempo de qualidade, ouvindo Deus. Eu tive uma experiência com 2000 adolescentes em um acampamento em Maringá. Eu fui voluntário, eu e Patrícia fomos voluntários como líderes de adolescentes lá no Paraná, e aconteceu um negócio lá extraordinário que nem eu acreditava que poderia acontecer. De repente, no meio daquela agitação, 2000 adolescentes por uma semana inteira dentro de uma universidade enorme, gigantesca no Paraná, sendo ministrada de manhã, tarde, noite, tanta coisa para fazer, tanta agitação, você imagina, 2000 adolescentes, 800 adultos para ajudar a organizar aquele negócio como um todo. De repente alguém fala assim: nós vamos ter um tempo de silêncio, nós vamos ter dentro do acampamento um tempo para os adolescentes, cada um ter um tempo a sós com Deus, a única coisa que eles podem levar é a Bíblia e vontade de ouvir Deus. Eu falei: o quê? Esse bando de adolescente, tudo agitado, tudo doido, tudo, sabe, querendo arrumar namorada, querendo um monte de coisa. Eu falei: ter um tempo de silêncio no meio dessa confusão aqui? E alguém falou assim: é isso mesmo, e nós vamos experimentar algo de Deus. E experimentamos mesmo, irmãos. garotada num tempo que se anunciou lá no microfone, que era o She-Time. Eles foram separados, foram espalhados pelos campos, pelas quadras, sozinhos, mas com a presença de Jesus e do Espírito Santo. E nós podemos caminhar entre os adolescentes. Não sei se o Jean já estava lá nessa época do She-Time, como voluntário também. Irmãos, eu presenciei algo que eu nem eu acreditava. Adolescentes conversando com Deus. Eu tive a impressão real de que algum daqueles meninos estavam de fato falando com Deus, para a glória de Jesus. E ao final, juntamos em pequenos grupos, eram de 8 a 12, e aí tivemos a oportunidade, eu liderava 12, e eu sentei com os meus 12 adolescentes e fazíamos a pergunta: o que Deus falou com vocês? Aí o menino pega a Bíblia: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Os que esperam no Senhor são como águias. E começaram a falar versículos da Bíblia onde Deus falou com eles, através não de um negócio extraordinário que poderia estar acontecendo, estrelinha caindo do céu, um cometa passando. Deus falou com aqueles meninos e meninas pela palavra de Deus. Eu ouvi testemunhos naquela tarde, dos quais na minha vida cristã inteira eu ainda não tinha ouvido dentro da igreja, de gente que ouve Deus falando, não com ilusões, não com invenção de moda, não com estrelismo, não com microfone na mão, não com metodologias que vão agora fazer a igreja crescer, mas Deus falando com esta geração pela palavra. Mas eu me perguntei: Senhor, eu quero experimentar mais disso. Senhor, eu quero que o Senhor também fale comigo. Não apenas quando o meu pastor estiver pregando para mim, não apenas quando eu estiver fazendo estudo na escola bíblica dominical, não apenas quando eu estiver num pequeno grupo multiplicador, mas Senhor, na minha particularidade, ministra também o meu coração, Pai. E o que Deus falou: como você vai fazer isso? Como eu vou falar com você? Eu posso todas as coisas, mas filho, você tem que ter tempo para mim. Filho, você tem que sentar, você tem que parar com o ativismo que você está vivendo. Filho, você vai ter que desfolhar a Bíblia, ou pegar o seu celular, que seja no digital. Filho, você precisa reagir e decidir me ouvir, porque eu tenho muita coisa para falar contigo. E eu passei a ter uma nova experiência com Deus, de não depender de evento para Deus falar comigo. Já viu gente que depende de projeto, que depende de culto, gente que depende de um milhão de metodologias para Deus falar, e fica procurando aqui uma palavra, aqui procura uma palavra lá, quando está tudo disponível, a palavra de vitória já foi liberada para nós. Então eu saio daqui nessa noite, meus irmãos, dizendo a vocês: mergulhe na palavra e você vai ter experiências extraordinárias com o seu Deus, em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa mais tolerante, você vai ser uma pessoa mais sensível, você vai ser uma pessoa que o Espírito Santo vai arder no teu coração. Não é porque ninguém está mandando, porque isso é uma prática normal para aqueles que estão conectadas intimamente com Deus. Você vai entender que nós fazemos igreja por causa de um projeto de Deus para este bairro. Nós vamos entender, quando temos ouvindo Deus pela palavra, que o seu vizinho que está lá prestes a detonar com a família, a vida dele está toda bagunçada, você tem uma palavra que foi liberada para o teu coração, e você nunca teve coragem de chamar o seu vizinho para um culto no lar, e você nunca teve a coragem de, num bate-papo, gente, simples, de repente na hora de estar ali curtindo uma piscina, ou na hora do futebol, e numa conversa de pé de ouvido, você ali, sem a capa da religiosidade, mas você poder dizer à pessoa: rapaz, estou orando pela sua vida. Olha, eu tenho ouvido Deus. Você não quer bater um papo comigo sobre as coisas do alto? E você naturalmente começar um processo de discipulado com alguma pessoa. Irmãos, a vida vale mais a pena do que talvez o que nós estejamos vivendo. A igreja primitiva fez um excelente trabalho, em primeiro lugar, por causa de Deus, porque era o projeto de Deus que estava se desenvolvendo. Mas a igreja primitiva, ela se tornou ensinável. Você, como você se enxerga? Como eu me enxergo? Para que eu seja a igreja dos sonhos de Deus, para que eu seja um modo de ser igreja atuante nesse mundo, eu preciso ser ensinável, eu preciso querer aprender, e eu preciso querer colocar em prática. Número 2, do que esse texto diz, é que além de tudo, além do ensino da palavra, aquelas pessoas comuns, iguais a mim e iguais a você, eles gostavam de estar juntos, e por isso o texto diz, eles se dedicavam ao ensino, mas eles se dedicavam à comunhão. A comunhão é um pouquinho do que nós estamos vivendo aqui. A comunhão que não é aquele negócio, aperte a mão da pessoa que está do seu lado. A comunhão que Deus espera é a comunhão que nós de fato nos importamos tanto uns com os outros, que o seu problema passa a não ser só seu. Seu problema passa também a ser meu. No mínimo para eu orar e me debruçar em oração pelo seu problema. Há anos a igreja faz isso nos cultos de oração. Há anos a igreja faz isso quando a gente pergunta, como o Diego fez aqui, qual é o seu pedido de oração, você colocou diante do Senhor e nós oramos, e olha que esse negócio é sério. Nós estamos falando com o Criador. Estamos dizendo, Senhor, essa pessoa que está aqui hoje, nessa noite, possa estar passando por esse problema ou aquele problema, Senhor, olha e age com bondade e misericórdia. Você já imaginou se não fosse a graça, a bondade do Senhor derramada na minha e na sua vida? Meu irmão, o que seria de nós? Ana Cláudia, por favor, depois dá só uma checada no ar-condicionado. Não sei se os irmãos também estão sentindo como eu, mas parece que a temperatura não está legal. Voltando a falar o que eu estava dizendo, a igreja há anos, ela se debruça em oração, e a oração é um elemento que demonstra o quanto nós estamos juntos ou não, porque além do ensino e da comunhão, como bem destacou os meninos ali, a igreja também se dedicava ao partir do pão, a ponto deles conseguirem algo extraordinário, que meus irmãos, pasmem você, estou com um livro sobre a minha mesa, estou olhando o que as igrejas mundo afora e no Brasil estão fazendo, estão aprendendo a ser igreja, não por e simplesmente para elas mesmas, mas para ser igreja para o mundo, e tem a ver com ensino, comunhão e compartir do pão. Eu conheço igreja que hoje, por amar tanto a Deus, que um percentual significativo de suas entradas de dízimo e ofertas é devolvido à comunidade local, em especial aqueles que são vulneráveis, aqueles que mais precisam. Então, meus irmãos, na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles começaram a se desenvolver nessa dinâmica. Eles começavam, fulano de tal está com dificuldade, fulano de tal tem o que comer hoje e para amanhã ele vai ter. Eles começaram a se organizar, eles começaram a dividir, eles começaram a entender que o bem que Deus te deu, a alegria de você estar com o suficiente para a sua subsistência, poderia ser partilhada com alguém. E a partir disso, algum tempo depois, eles começaram a observar na sua própria comunidade que as pessoas já não tinham mais necessidades, porque eles tinham o hábito de repartir aquilo que eles tinham para eles. Meus irmãos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque rompe com algo que parece que está acontecendo hoje em nosso tempo. A igreja, ela não pode viver para ela mesma. Vamos, botamos o ar-condicionado. Temos aqui alguma coisa para fazer. Mas, meus irmãos, jamais poderemos investir naquilo que é social. jamais poderemos deixar de trazer o quilo de alimento não perecível. Jamais poderemos abandonar esses meninos e meninas. A impressão que hoje eu tive dos meninos que foram ao centro de recuperação, que eles ficaram maravilhados. Sabe por quê? Porque ali, não sei se hoje tinham mais de 10, mas quando eu fui tinham 10 alunos, como eles carinhosamente chamam, mas 10 homens, que se não fosse o agir de Deus sobre a vida deles, e uma nova chance que Deus está dando, e estão comendo porque eu doei e você doou, e parte dos alimentos que arrecadamos durante o mês, já foram doados para o centro de recuperação. Foram para o Abravica, onde está o ex-morador de rua, que nós colocamos lá. E agora para o segundo centro de recuperação que nós estamos ajudando. Meus irmãos, isso é algo do coração de Deus para a minha vida. O que, que vai ser a sua alegria se você não compartilhar ela com pessoas, com gente que Deus ama? 10 homens estão em tratamento. 10 homens estão passando pela moenda de Deus. 10 homens estão reaprendendo o que é hora de acordar, hora de trabalhar, hora de se alimentar, hora de orar, hora de ler a Bíblia, novas rotinas. Sabia disso? O adicto, a pessoa viciada, ela perde noção de tudo. Ela perde os hábitos de rotina. Ela perde a direção de vida. Meus irmãos, mas quando Deus entra, Deus faz dessas pessoas novas criaturas. Então, quando eu me dedico a algo do meu tempo e vou lá no centro de recuperação para fazer uma visita, quando eu dedico parte daquilo que Deus já me deu para o meu alimento, para a minha família, para os meus filhos, e eu trago um alimento, eu estou agindo, eu estou sendo mão de Deus, eu estou sendo boca de Deus, eu estou sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então nunca pare de ajudar, de colaborar e de se dedicar, porque esse é o modelo de igreja que agrada a Deus. Esse é o modelo de igreja que eu acredito que, de fato, podemos arrancar alguns sorrisos do rosto de Deus. Quando Deus olha para você e fala, olha, ele podia estar consumindo tudo, ele poderia estar só ele, é só ele. A bênção, a prosperidade que eu dei para ele, ele poderia estar só investindo nele. Mas ele decidiu ajudar alguém, ele decidiu com sabedoria e unção, porque até para ajudar temos que ter sabedoria, sim ou não, irmãos? A gente tem um trabalho de conversa com as pessoas que pedem ajuda a esta igreja, para que a gente possa ser trabalhados. Alguns só querem nos consumir, só querem nos esgotar, só querem tirar e arrancar de nós, mas existem pessoas sérias, que se nós dermos algo, eles farão a diferença, e eles poderão ter uma chance de recomeçar a vida. Por isso, o partir do pão é algo que você pode fazer, e que você deve fazer. Mas, meus irmãos, tem algo extraordinário. Dentro dos 4 princípios que a Igreja de Jerusalém, os irmãos, membros da Igreja de Jerusalém, chamada Igreja Primitiva, faziam. Além de aprender, de serem pessoas ensináveis, eram pessoas que gostavam de estar juntas, eram pessoas que partiam um pão umas com as outras, mas eram pessoas também de oração. E a palavra oração, ela vai além, e os meninos estão destacando ali no amarelinho, está bacana isso aí, meninos, obrigado pela ajuda. A palavra oração não é simplesmente a gente vir aqui para um templo e ficar com mãos levantadas e com intermináveis orações. 1000 palavras bonitas diante de Deus, diante da plateia que está nos ouvindo. Eu me pergunto, toda vez que eu estou orando no microfone, se eu estou orando de fato para Deus, ou se eu estou falando com as pessoas. Porque a gente tem que aprender esse negócio. A oração é um mecanismo que Deus criou para a gente se relacionar com Ele. E mesmo quando estivermos com o microfone na mão em uma oração, nós não estamos falando com pessoas, nós estamos falando com o Criador. Você tem noção disso? Você tem noção de que Deus vai te dar, e é possível que você saia daqui amanhã no seu trabalho, você vai ter um funcionário seu que está passando por um aperto, está passando por uma marra de Satanás, está passando por uma situação que só será quebrada pela oração de um justo, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, quem é o justo? aqueles que foram justificados por Jesus, aqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. E diz a Bíblia que a oração de uma pessoa assim, que foi alcançada por Jesus, perdoada por Jesus, amada por Deus, pode muito em seus efeitos. Então a minha oração é que amanhã Deus te deu a oportunidade de você orar pela libertação de alguém. Que em múltiplas situações durante a semana, que Deus nos colocará em situações diversas, você tenha uma experiência sobrenatural com Deus de oração, que vai levar você à ação, que vai levar você à beleza. Irmãos, Felipe, não sei se você consegue colocar de maneira rápida para mim, Felipe. Não vamos discutir aqui tecnicamente a doutrina, se deve se ungir objetos com óleo ou não, mas eu fiquei tocado por Deus com a ação de uma vozinha, que ao entender que seu neto andando de moto corria perigo, se o Felipe conseguir colocar por favor, a vozinha vai na moto do neto, enquanto ele dormia ou enquanto ele estava no trabalho, ela vai lá com óleo ungido e ela começa a abençoar aquele neto. Ser coisas inanimadas, moto precisa de unção? Não. Mas o que está por trás de uma vozinha que tem essa sensibilidade? O que, que aquela vozinha está fazendo ali quando ela bota um óleo? Não tem efeito algum, irmãos, sobre o objeto, porque Deus atua em seres humanos. Mas qual o que está por trás da ação daquela vozinha? Que com a sua boa vontade e sensibilidade da parte de Deus, em cada óleo que ela passa no guidon, no tanque de gasolina, o que, que ela está dizendo em outras palavras? Deus, meu neto é muito precioso para mim. Senhor, proteja esse menino, Senhor. Dá juízo, que ele nunca ande sem capacete, que ele ande paramentado. Ela está dizendo muita coisa com aquela ação dela ali, sabe? Com o fato dela ungir aquele veículo, ela está dizendo: Senhor, livra ele dos homens maus. Senhor, não deixa, Senhor, a violência atingir o meu neto, porque ele não é qualquer um. Quantos estão entendendo? Digo amém. Irmãos, quanta coisa ruim deixou de acontecer na minha vida porque eu tenho uma mãe que ora por mim. Quantas coisas ruins não aconteceram na sua vida porque alguém lembrou de você em oração. Sabe disso? Quantas violências não chegaram até a nossa história de vida porque alguém orou por nós. Mas por quem nós temos orado? Eu queria que você saísse daqui nessa noite repensando essa sua atitude de orar por alguém. Isso é muito precioso, gente. Você caminhar com alguém em oração. Você falar: estou orando por você, irmão. Rapaz, uma semana depois, estou orando por você. Rapaz, lá na empresa, lá no escritório, lá na faculdade, ó, estou orando por você. Eu tive uma experiência dessa, quando eu falei para uma pessoa, depois de algum tempo, que ela tinha compartilhado comigo um desafio, nem membro da igreja era, até acho que era de uma outra religião, e um tempo depois, passando pela pessoa, do nada, Deus me deu aquele alerta. Eu não estou falando isso porque eu sou especial, porque eu sou guruzinho de Deus, nada disso, não, estou falando que um alerta. E quando eu passei pela pessoa, eu falei: ó, estou orando por você. Sabe o que que é? Parece que o mundo para ali diante da pessoa. Como assim? O que você falou? Eu falei: desculpa, fiquei até assustado. Só falei que estou orando por você. Até achei que ela ia brigar comigo. Você não sabe como eu precisava de ouvir isso. Quem sou eu para você estar orando? Eu falei: você é uma pessoa igual a mim, igual a todos nós aqui. Mas eu orei você, lembrei de você, falei com o Criador. Irmãos, experimente isso, levar a sério sua vida de oração, orar por algumas pessoas mesmo, sabe, não de boca para fora, mas dedicar um pouquinho do seu tempo, sair um bocadinho das redes sociais né? E falar, agora é o meu tempo com Deus. Eu tenho algumas áreas da minha vida que eu decidi deixar Deus resolver, porque sozinho eu sei que eu não vou conseguir. E eu tenho falado a mesma coisa sobre algumas pessoas que têm me pedido oração. Deus abençoa, Deus derrama a graça, porque se não for o Senhor a colocar a mão, nós já perdemos a batalha. Amém? Ministério de louvor. Nós estamos trabalhando uma ideia durante a semana, eu me lembro dela, de hoje, no culto da manhã, me lembrei, até porque é a música que nós vamos cantar, da experiência de Marta e Maria. Jesus passando pela aldeia onde morava Marta e Maria, Jesus para para conversar com as duas. Mas Marta ficou muito preocupada e agitada com os afazeres do dia a dia. Tinha que arrumar casa, tinha que preparar o lanche, provavelmente. Tinha que deixar tudo cheirosinho, tudo bonitinho, enquanto Maria escolheu a boa parte, segundo o próprio Jesus. Marta se queixa com Jesus e fala, Jesus, olha ela aí, Jesus, em outras palavras, ela está aí, ó, enquanto eu estou aqui atarefada, sobrecarregada, eu estou aqui trabalhando. Jesus falou, olha, essa parte não vai ser tirada dela não, porque esta é a melhor escolha da vida dela, parar para me ouvir. Você veio à igreja hoje, amém? Glória a Deus por isso. Mas eu acredito que você veio aqui porque você também escolheu ouvir Jesus. Quais dessas quatro áreas precisam melhorar na sua vida? Na minha, eu sei que todas. Eu preciso ser uma pessoa mais ensinável. Eu preciso ter mais gosto. Olha que eu gosto de multidão, hein? Olha que eu gosto de sentar à mesa. Olha que eu gosto de conversar. Olha que eu gosto de sentar numa roda de violão. Mas eu estou pedindo, Senhor, me dá mais alegria de estar com meus irmãos. Senhor, Senhor, abrimos um projeto na igreja. Se for possível, coloca aí, Felipe. Culto no lar. Nós estamos abrindo oportunidade para as pessoas nos convidarem para a gente fazer culto na sua casa. Sabe por quê? Eu quero ter um tempo de comunhão com você lá na sua casa. Tem um quintal ou não tem quintal, não importa o tamanho, mas a gente sentar para fazer um culto, para a gente poder alegrar na presença do Senhor, para a gente cantar um hino do cantor cristão, para a gente cantar um louvor que a gente canta na igreja, lá no seu apartamento ou lá no seu quintal. Irmão, está faltando isso. Então eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá prazer de estar com os teus filhos, me dá alegria de ter um tempo de comunhão com a igreja. Aumenta isso em mim, Senhor, porque é isso que Deus quer. Existem pessoas hoje que não suportam umas às outras, existem pessoas que não suportam gente, existem pessoas que não querem conversar. Acho que temos algum problema que precisa ser corrigido. Então eu estou pedindo a Deus, Senhor, que eu seja uma pessoa mais ensinável. Eu quero aprender mais de Deus. Você pode dizer amém? Mas eu tenho que te perguntar, e você? Você quer aprender mais de Deus? Então vamos, envolva-se, creia, peça o batismo, vamos entrar numa área de atuação na igreja, para que você possa aprender ainda mais do Senhor, mas aprender servindo. Não espere você ser o melhor recepcionista, não espere você ser o melhor pregador, não espere você ser o melhor professor. Vamos servir, porque assim Deus vai estar nos ensinando. Eu quero mais comunhão, eu quero mais oração na minha vida, eu quero mais de Deus, eu escolho a boa parte. E você? Quais são as áreas da sua vida que precisa melhorar? Quais são os projetos de Deus que você abandonou? O que Deus tem ministrado ao seu coração, mas você está falando, não é para mim, não é? Se você está achando que o projeto de Deus, que Ele já ministrou o seu coração, não é para você, você está falando que Deus errou. Mas eu sei que Deus não erra. Eu sei que Deus tem planos e tem projetos objetivos na sua vida. Eu estava aqui na terça-feira passada com uma irmãzinha sentada aqui. Não foi, Aline? 90 aí? 3, está aqui, né? Dona Yolanda, brincando com a gente, Dona Yolanda. 93 anos, mas servindo a Deus, brincando, como criança, na presença de Deus. Dona Yolanda, a senhora abençoou a minha vida. Cada garrafinha daquela que a senhora corria para pegar, e eu vi o sorriso no seu rosto, como estou vendo agora, Deus falava ao meu coração, A terceira idade não vai nos afastar do propósito do Senhor. Amém, gente? Então nada na sua vida vai fazer o projeto de Deus parar na sua vida. Mas você tem que ser alguém ensinável. Você tem que viver comunhão. Você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa ter gosto em repartir as bênçãos que Deus tem dado a você. Em nome de Jesus. Quantos concordam com isso, digam amém. Digam glória a Deus. Nós podemos fazer a vida valer a pena. Foi isso que a igreja de Jerusalém fez. Eles abriram mão de suas particularidades para servir. Eles abriram mão de um culto formal aqui, Sérgio, hoje, e foram ao centro de recuperação. Eles pararam para conversar um pouquinho com uma pessoa da terceira idade. Eles decidiram tornar pessoas que se sentem invisíveis em pessoas visíveis para a glória do Senhor. Você não é invisível para Deus. Amém? Eu quero que Deus ministre o meu coração e o seu coração através dessa bonita canção. Coloca a letra para a gente, por favor, meninos. Olha o que é essa letra dessa música. Ah, pastor, o que é? A música é pensada para o culto. A música aqui na igreja, ela compõe parte daquilo que Deus está falando com a gente. E hoje, Deus está falando comigo. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo o que tu és para mim? Pode avançar a música, por favor. Tudo o que tenho, eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Você entende Jesus assim? Eu entendo Jesus como algo precioso para mim. E eu não abro mão da presença dele nenhum dia da minha vida e da minha existência.